25 anos da Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, um marco, sem dúvida, no combate à corrupção. Vamos conversar sobre o assunto com o professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, professor Gustavo Justino de Oliveira, sempre contribui aqui conosco quando este é o assunto, combate à corrupção. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, é um grande prazer estar presente com vocês mais uma vez.
Bom, é um marco, sem dúvida, mas aí o tempo caminha e as leis precisam de ajustes, né? Os especialistas defendem a necessidade de revisão, de atualização. Isso precisa ser discutido porque sempre há lacunas, e depois vieram outras leis também importantes, a gente até vai falar um pouco sobre isso também, né? Tem a ficha limpa, tem a lei de corrupção, anticorrupção. Então, professor Gustavo, primeiro, o marco histórico que eu acho que essa lei representa, é importante a gente falar sobre isso.
Bom, sem dúvida, a lei de improbidade administrativa, ela surge no Brasil em junho de 1992. Então, qual era o contexto que nós estávamos vivendo e qual é o contexto de hoje, em que a lei continua inserida? Bom, naquele momento nós estávamos, era um contexto pós-Constituição de 88, né? Então, é um contexto de redemocratização, de forte redemocratização. Era um contexto também em que a própria Constituição e a legislação da época procuravam alguns efeitos moralizatórios, digamos assim, do trato com a coisa pública. Então, a proteção do patrimônio público, a ideia de punir o agente público, o agente político que fosse processado por atos de corrupção, de recursos públicos. Então, isso era importante, essa moralização. E a gente não pode esquecer também que a lei de improbidade, ela surge num contexto pós-impeachment do ex-presidente Collor. Então, a ideia de uma lei de improbidade já estava prevista justamente na Constituição de 1988, precisava haver uma regulamentação por lei, mas essa lei, ela encontra, vamos dizer, um espaço mais propício para a sua edição após um dos maiores escândalos, né? E já na nova República do Brasil, num contexto de redemocratização, que foi o impeachment do ex-presidente Collor. Então, havia uma sensação a época generalizada de impunidade, sobretudo do agente político. E nós, além do decreto Lei 267, que é o decreto que fala sobre os crimes de responsabilidade de agentes políticos, nós não tínhamos uma outra lei com este foco, né, de moralização e também de punição do agente político, do agente público em geral, que agisse contrariamente ao serviço público, contrariamente ao patrimônio público. Então, eu diria, em síntese, que quando a lei surge, a lei 8.429 de 92, em junho de 92, a lei de improbidade, ela tem um foco principal, que é proteger o patrimônio público do agente público, do agente político.
Sim, sim.
Que, na verdade, acaba atuando contra o patrimônio público, contra o interesse público, até pelas facilidades que tem, né, e com desvio de recursos. Mas não é só uma questão de desvio de recurso, é também uma questão de desvio de conduta. Então, a lei de improbidade, ela surge nesse contexto para tentar amenizar a sensação generalizada de impunidade que a sociedade tinha à época, a opinião pública tinha, sobretudo num contexto de impeachment do ex-presidente Collor.
E muitos políticos já foram enquadrados nessa lei, né, professor? Desde então.
Sim. Nós temos bastante... a gente podia se perguntar se o contexto alterou muito, né? De lá para cá.
E certamente sim.
E sem dúvida, nós... A lei de improbidade administrativa, ela moralizou, vamos dizer assim. Ela tem um efeito moralizatório muito forte, Por quê? Porque as sanções decorrentes de uma condenação de improbidade, elas são gravíssimas. Antes mesmo das sanções, quando uma ação de improbidade ela é proposta contra um agente público, contra um agente político, por exemplo, um prefeito, né, um secretário de município, e ela é muito utilizada nesse contexto municipal, imediatamente, a depender da gravidade do ato, o acusado, vamos chamar assim, ele pode ter os seus bens bloqueados, a sua conta ou as suas contas bancárias todas bloqueadas, suas aplicações financeiras, e ele passa a ter, então, não somente restrições patrimoniais, mas restrições morais, né? O fato de um ajuizamento de uma ação de improbidade, que pode ser feita pelo Ministério Público ou mesmo pelas procuradorias dos municípios, dos estados e também pela AGU, o simples ajuizamento de uma ação de improbidade já causa inúmeras restrições no patrimônio do acusado.
Sim.
Então, por essa gravidade, quer dizer, de lá para cá, claro, nós tivemos uma série de ações, existe uma orientação do Conselho Nacional da Justiça, o CNJ, uma orientação desde 2012 de que os processos de improbidade, eles devem ser julgados com mais celeridade pelos magistrados. E aí isso causa também alguns problemas que a gente pode discutir na sequência.
Esse é um problema sério. Bom, e aí outras leis, que elas vão se complementando para dar conta dessa realidade, né? Infelizmente, cada vez mais difícil de se acompanhar, de se fiscalizar e de se punir também. Ontem mesmo, né, o Supremo teve 5 votos pela aplicação da lei de ficha limpa a casos anteriores à lei, que é uma discussão importante e que vai ter repercussão, não é? Sobre outras decisões. A gente tem também a lei anticorrupção. Então, eu queria que o senhor complementasse, que aí outras leis vieram para fortalecer as instituições e a sociedade, porque a ficha limpa veio do movimento da sociedade, para dar conta dessa realidade brasileira, né?
Esse é um dado importante, porque quando a lei de improbidade surge em 92, ela, naquele momento, ela foi considerada a lei mais importante, o instrumento de punição, né, mas também de prevenção da responsabilidade por atos de corrupção, a mais efetiva. Então, o que nós tínhamos, o que nós tínhamos antes? Nós não tínhamos nada. Nós tínhamos a possibilidade de punição dos agentes públicos e também dos agentes políticos, ou por crime de responsabilidade, que é específica de agente político, ou dos agentes públicos em geral, por crime praticado contra a administração pública. Mas era isso que nós tínhamos. No âmbito civil, né, no âmbito de indenização, no âmbito de indenização por danos causados ao erário, por exemplo, nós não tínhamos nada muito efetivo. Então, a lei de improbidade, ela surge, mas é o que você está dizendo. De lá para cá, nós foi sendo formado na legislação brasileira, no sistema brasileiro, um sistema, na verdade, anticorrupção. Né? Um sistema brasileiro anticorrupção. Então, ele é formado, sem dúvida, pela lei de improbidade. Na sequência, nós só viemos ter uma nova lei efetiva, né? Então, a próxima novidade nessa área foi a edição da Lei Complementar 135 de, também interessante, né, de junho de 2010. Então, que é a lei da ficha limpa. E a lei da ficha limpa, ela também tem essa intenção de moralização, sobretudo moralização do agente político, né, de que ele tenha a ficha limpa e então ele possa ser eleito, né, para um cargo político, um cargo público. E depois, na sequência, a gente tem algumas outras leis de caráter criminal, mas nós vamos ter em 2013 também, como consequência de escândalos de corrupção, de movimentos populares, né, que foram as manifestações de 2013, aí a gente vai ter a lei anticorrupção. Então, a lei de improbidade, ela continua sendo importante. É necessário fazer uma releitura hoje da lei de improbidade no contexto de um sistema de combate e prevenção à corrupção. Então, não é só a lei de improbidade, é a lei da ficha limpa, é a lei anticorrupção. Elas se conversam, mas elas também colidem, né, em alguns aspectos.
Esse é um problema, né?
E é por isso que é muito importante a atuação dos tribunais, sobretudo os tribunais superiores, para interpretação, né? No linguajar jurídico, a gente fala da hermenêutica, da exegese, da lei de improbidade e do sistema todo, né, de prevenção e combate à corrupção.
E foi justamente a complexidade, é triste dizer isso, mas do crime, que acabou fazendo que a lei anticorrupção vem com a permissão de responsabilização das pessoas jurídicas, ou seja, as empresas envolvidas também, as empresas utilizadas, né, na corrupção, quer dizer, isso acabou, porque foi a sofisticação, tanto que esse trabalho todo, ele tem, está com o envolvimento da polícia, do Ministério Público e da Receita Federal também, né?
Esse é um ponto muito importante que você traz, por quê? A lei de improbidade, e isso é muito próprio do momento que se vivia, né, nesse período antes de 92, a lei de improbidade, ela tem como destinatários, vamos dizer assim, de responsabilização, o agente público e o agente político. Isso é bastante importante ser ressaltado. Então, todo o sistema que é criado pela lei de improbidade é de responsabilizar o agente público e o agente político por danos que eles causem no exercício das suas funções, né, com intenção e, sobretudo, desviando recursos públicos, também não observando princípios constitucionais da administração pública no seu dia a dia. Não foi uma lei pensada para punir a empresa e nem o empresário. Mas, de lá para cá, como era o instrumento que se tinha, vamos dizer assim, né, para responsabilização por atos de corrupção, no polo passivo, né, como acusados, portanto, na ação de improbidade administrativa, passaram a figurar também pessoas físicas, ou seja, que não eram agentes públicos, que não eram agentes políticos, mas também empresas, desde que atuassem em conluio com o agente público, né, em coautoria, vamos falar assim, ou com o agente político. Então, a lei de improbidade, e aí existe uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, ela não pode ser utilizada para punição exclusiva de uma pessoa física ou jurídica que não seja agente público ou político, ou que não esteja praticando um ato de corrupção em conluio, né, em coautoria ou coparticipação de um agente público ou político. É justamente nessas lacunas que foram surgindo as outras alternativas, e aí a lei anticorrupção, ela já tem o foco na responsabilidade das empresas.
Ou seja, nós temos um estofo de leis, ainda que elas, em alguns momentos, elas se conflitem ou precisem de ajustes, nós temos hoje um arcabouço importante, né, conquista, avanço jurídico e também do entendimento e da criação de leis e da necessidade, da exigência da sociedade. Nós temos um arcabouço importante de leis para punir, para prevenir, para punir a corrupção, para a gente concluir, professor. Acho que temos isso hoje, né? Isso sem é uma dúvida. Conquista muito importante.
Não, sem dúvida. Nós avançamos muito, né? Se a gente for pensar nos 25 anos da lei de improbidade, e é isso que a gente quer discutir no dia 19 de outubro, lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, se a gente for pensar nos 25 anos da lei de improbidade, muita coisa mudou. Agora, ela é um marco, né? Ela continua sendo um marco, talvez o mais importante, nessa cruzada, né, de prevenção e combate à corrupção no Brasil. Então, esse evento do dia 19 de outubro começa às 19 horas, lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, ele vai contar com a participação de advogados, porque esse evento também ele marca a edição de uma revista um número especial da Revista de Direito Administrativo, da editora Fintzi, comemorativo dos 25 anos da Lei de Improbidade, com mais de 50 artigos, sobretudo de advogados. Então, também é a visão do advogado, né, sobre a Lei de Improbidade. E aí nós vamos discutir, alguns desses autores estarão presentes conosco no evento.
O importante,
é dizer que é um espaço de debate, né? É um espaço de interlocução, de trocas com a comunidade jurídica, mas também com todos aqueles interessados em saber um pouquinho mais sobre a Lei de Improbidade, né? Não precisa fazer inscrição.
E todos estão convidados, todos que quiserem participar, mesmo que...
Exato, é um evento para a sociedade, não é um evento só ou exclusivo para a comunidade jurídica, embora, obviamente, ele seja realizado especialmente para a comunidade jurídica.
Dia 19 de outubro, é claro que mais próximo da data, professor, vamos fazer o lembrete aqui para todos os interessados.
Ah, eu agradeço.
Vamos fazer, sem dúvida alguma, lembrando que no dia 19, então, um seminário importante com grandes nomes, inclusive do meio jurídico, o evento que será realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito. A despeito dessa importante data, esse marco histórico, neste ano de 2017, que são os 25 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa. Mas vamos lembrar você, né, nosso ouvinte, que está interessado, a gente tem dado bastante espaço para falar sobre isso, sobre corrupção, combate à corrupção, prevenção à corrupção, aqui no Jornal da USP, vamos relembrar mais próximo dessa data, mas já fica aí na sua agenda, 19 de outubro, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, com o professor Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Universidade. E, mais uma vez, aqui contribuindo com o Jornal da USP. Muito obrigado, viu, professor? Parabéns pela iniciativa aí.
Eu que agradeço. Obrigado a todos. Um bom dia.